RFI convida.
Raquel Miura.
A empresa Ford anunciou que está deixando o Brasil, fechando suas fábricas aqui. Alguns falam em demissões diretas de 5 mil trabalhadores, indiretas chegando ali a 70 mil ou mais. E a gente vai entrar nesse tema com a economista Cristina Helena Pinto de Melo, ela que é doutora em Economia de Empresas pela FGV e pró-reitora da ISPM. Olá, doutora Cristina, bem-vinda.
Tudo bom?
Tudo bom. E vamos começar por nós. O Brasil hoje não é um país bom para se investir no caso de uma empresa automotiva?
Vamos lá. Tem que separar o que é objetivo do que é simbólico, né? Então, esse tem um peso e um significado num contexto de pandemia muito expressivo, né? Uma empresa que há anos está no Brasil e que no meio desse quadro de pandemia, enfim, até o próprio presidente da República chegou a mencionar que o Brasil estaria quebrado, tem um simbolismo. Agora, nós temos no Brasil mão de obra especializada, nós temos uma boa rede de malha viária, tem um mercado consumidor amplo, tem uma rede de fornecedores de autopeça, enfim, a gente reúne condições para um cluster de produção automobilística no Brasil. Mas o que a gente vem vendo é que esse mercado vem sofrendo muitas alterações por mudança no comportamento de consumo das famílias, né, no comportamento do consumidor. É uma perspectiva de longo prazo, de uma diminuição na procura por automóveis, e ficar em dois países da América Latina é custoso, não tem porquê, né? Então, teve uma disputa. Que país sediaria a Ford na América Latina para fazer a distribuição para a América Latina inteira? E nessa disputa, me parece que a gente não ofereceu condições melhores, né?
E o que fez, então, diferença em favor dos nossos irmãos, nesse caso, os argentinos?
Eu dificilmente posso falar pela Ford, né? E entender quais foram as negociações que foram feitas, quais os incentivos que foram dados. Mas chama atenção para o fato de que a Argentina é um país também num processo de desindustrialização como o Brasil, é um país com uma dívida externa muito pesada, com um cenário político muito instável. E o Brasil, em todos esses indicadores, é um país melhor. Então, com certeza, há algo que a gente não consegue enxergar, que pesou na decisão interna da Ford, mas que para mim não está claro. Eu não consigo ter clareza ao enxergar esses fatores. O mercado brasileiro é um mercado maior. Agora, nós fazemos parte do Mercosul, então produzir na Argentina e exportar para o Brasil praticamente não tem custo, né? É muito mais fácil. Então, me parece que houve alguma negociação que beneficiou a Argentina, ofereceu condições melhores do que aqui no Brasil.
Então, a política de incentivos fiscais, que levou inclusive a Ford para a Bahia, ela é importante ainda hoje?
Nós estamos diante de um redesenho, né, da estratégia geopolítica mundial. Em função dessa pandemia, dos problemas de logística, de transporte. Então, dentro desse contexto, que é um contexto de mudança, os incentivos fiscais têm um papel importante. Agora, o incentivo fiscal, ele não pode significar um desequilíbrio das contas públicas, porque o que você está fazendo, na verdade? Você está transferindo o desequilíbrio do setor privado para o setor público. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de incentivos fiscais para a promoção do crescimento, para o emprego, para a geração de renda e, portanto, para a arrecadação tributária. Então, por isso que eu digo, é preciso construir esse diálogo, construir essa estratégia de tal sorte que isso não seja em benefício de um em detrimento de outro, né? Eu acho que a saída da Ford, ela traz lições importantes, tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Ela chama atenção para a possibilidade de saída de grupos empresariais importantes do Brasil. Eu acho que isso tem que estar no nosso horizonte, né? A gente tem que olhar para isso, ter uma perspectiva para isso, saber o que fazer nessas condições. Uma empresa não sai do dia para a noite de um país. Isso vem se costurando já há algum tempo, né? Agora que isso veio a público, mas enfim. Poderíamos ter feito alguma coisa para evitar essa saída da Ford? Era interessante evitar a saída da Ford? Se era, por que não fizemos? Então, há muitos elementos de reflexão.
Na sua visão, então, o Brasil, infelizmente, não tem hoje esse plano de desenvolvimento que congregue a iniciativa pública e privada?
O Brasil carece de um desenvolvimento, né, de um plano de desenvolvimento a longo prazo. Me parece que há uma crença de que um equilíbrio das contas públicas é o suficiente para a promoção do crescimento econômico. E o passado já nos mostrou que não é isso que acontece. A experiência mundial, enfim, ela é rica de exemplos para mostrar que o Estado tem um papel importante na economia, tanto quanto o mercado, né? Não se trata do mercado substituir o Estado ou o Estado substituir o mercado, mas de um conversar e ouvir o outro e de promoverem juntos uma estratégia de crescimento econômico. Nós não temos essa estratégia, é preciso diálogo, nós temos um setor industrial importante, significativo, querendo isso, né? Precisa aliar essas forças para criar essa estratégia. Então, não é simples a construção de uma estratégia de crescimento, mas nós fomos capazes de fazer isso no passado. Nós conseguimos fazer 50 anos em 5 na década de 50 e aprendemos com os erros daquilo que fizemos. É claro que tem problemas com o que nós fizemos na época, como, por exemplo, financiamento monetário do crescimento econômico. Nós tivemos também uma expansão na década de 70, também significativo, um ritmo chinês de crescimento econômico, também com problemas, também com erros. E a gente tem tudo para aprender com esses períodos, né? A gente pode tentar fazer a promoção do crescimento econômico, articular isso, evitando erros do passado. E isso só é possível com muito diálogo e com vontade mútua de trabalhar juntos para o crescimento econômico. Então, menos verborragia, menos fala, menos bravatas e mais estratégia, né? Mais vontade de agir. E acho que a principal lição da saída da Ford é mostrar que a gente não pode fechar os mercados para as nossas empresas, porque isso mata as nossas empresas e isso não melhora a condição pública, isso piora a condição do setor público.
Cristina Helena Pinto de Mello, economista, muito obrigada pela participação.
Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto.